Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Pá, estamos em período de férias, portanto esta semana vamos falar sobre coisas como o frigorífico do António e o consumo da gasolina. São coisas que a gente não costuma falar. Olha, esta semana nós vamos nos debruçar outra vez sobre os consumos, tanto uma variação dos consumos da gasolina, que já vamos, dos consumos não, dos custos da gasolina, como os consumos de eletricidade. António, conta-nos então o que é que tentaste fazer com as tuas férias. Para além de descansar, não é?
De férias, o objetivo de deixar uma casa vazia é que no final do regresso de férias o custo da eletricidade, bem, a água e o gás está obviamente desligado, né, mas a eletricidade não é possível desligá-la de todo, e o objetivo foi realmente minimizar o consumo durante as férias, as semanas de férias em que estivemos ausentes. Conseguimos quase deixar a casa desligada em termos de eletricidade, mas efetivamente, como o frigorífico não o conseguimos vaziar na totalidade, deixámos apenas o frigorífico ligado. Conseguimos, no entanto, como já tínhamos recomendado no artigo anterior, deixar o congelador. Tudo o que estava no congelador foi devorado antes de irmos para férias, e portanto foi possível deixar essa componente do frigorífico desligado. Nós temos a capacidade de desligar no nosso frigorífico o congelador, e foi isso que se conseguiu fazer. Deixámos depois o sistema que mede a monitorização de eletricidade cá em casa a funcionar, e depois, agora no regresso, fomos observar efetivamente o consumo de eletricidade durante esse período.
Então, deixa-me lá ver uma coisa. Há aqui várias coisas que tu estiveste a dizer. Uma, tentaram desligar quase tudo, fica só o congelador. Outra coisa que tu referiste foi a possibilidade de desligar apenas um dos componentes do frigorífico. Se calhar é melhor darmos aqui uma introdução. Tanto eu como tu temos frigoríficos que têm à volta de 10 anos ou um bocadinho mais. E anteriormente, estamos a introduzir este assunto, devemos falar dele mais um bocadinho daqui a uns tempos por causa da perseguição ao meu frigorífico. E tivemos aqui, eu constatei numa loja que é difícil encontrar frigoríficos com dois motores. O teu tem dois motores, o meu tem dois motores também. Tu achas que nós vamos ter dificuldade em encontrar frigoríficos com dois motores para substituição quando quisermos substituir as nossas máquinas?
Por acaso, esse é um tema que ainda não equacionei.
Ainda não fomos ver, não é?
Exatamente.
Temos que ir ver.
Mas o facto de ter só um compressor não quer dizer eventualmente que não se possa desligar parte. Não sei. Exatamente.
E mais uma coisa, não é? O facto de ter dois compressores, a gente também não sabe se não gasta mais.
Exatamente.
Há aqui coisas que nós podemos verificar logo antes da mudança do frigorífico. Nós já tínhamos feito as contas uma vez sobre a mudança do frigorífico e quanto é que se recuperava com isso, não é? Que era muito difícil.
No nosso caso já fizemos as contas, e é neste momento muito difícil fazer ou justificar economicamente a substituição do frigorífico.
Enquanto ele não se avariar, não é? Porque estamos a falar de um investimento recuperável do ganho a 15 anos, não é?
Exatamente. São muitos anos e, portanto, tem uma justificação económica que é complexa. E digamos que o nosso frigorífico, o que nós temos feito nos últimos anos é procurar diminuir o seu consumo através de uma série de técnicas. E aliás, por exemplo, a vantagem de eu ter desligado o congelador antes de irmos de férias é justamente ter constatado que já acumulava uma quantidade substancial de gelo, um aspecto que já referimos no artigo.
Exatamente, você tens falado várias vezes da importância, não temos falado várias vezes, da importância de termos o frigorífico descongelado.
Exatamente. Quando tem essas camadinhas de gelo, ele começa a ser bastante ineficiente. Aliás, é uma das próximas verificações que vou fazer. É agora, depois do regresso de férias, depois de ter voltado a ligar o congelador, qual é que é o consumo conjunto e como é que ele comparará com o consumo que nós observávamos anteriormente. E também, de certa forma, há outro objetivo, que é tentar perceber porque é que se acumula tanto gelo dentro do frigorífico. Tem com certeza a ver com a libertação da água, no posto de estado gasoso, que depois faz faz a congelação, mas que eu acho, e pela própria localização de onde estava o gelo no congelador, está relacionado com os cubos de gelo, que temos aqueles cubos de gelo que não estão fechados e, portanto, parte da água libertar-se-á e transformar-se-á em gelo no frigorífico, não é?
Eu, por causa do meu frigorífico, fui ver uns frigoríficos agora há pouco tempo e comecei a encontrar os frigoríficos com caixinhas de covetes lá dentro com tampa. Eu próprio, já tínhamos falado sobre isso, salvo erro, até no episódio 23 da semana passada. Tínhamos. Acho que foi essa semana que eu disse que uso o método do calão para fazer o gelo, que uso uns saquinhos e que se dá o nó. Parece que o meu método do calão, então, é um método que me ajuda a conservar assim o frigorífico sem gelo. Vamos ver, não é? Não sabemos.
É o aspecto que teremos que investigar, provavelmente está devidamente investigado, mas eu confesso que é neste momento a teoria mais provável, a hipótese mais provável, dado o sítio justamente onde se acumulou o gelo no nosso congelador.
António, mas nós divergimos aqui. O teu objetivo não era que ele não acumulasse gelo, mas sim que ele reduzisse o consumo de eletricidade. E que
Exato.
ganhaste com isso? Eu estou a fazer
Ora, o que
pergunta, mas já
é que
sei a
não foi?
resposta.
É que não foi tão substancial como que eu pensava. Fazendo as contas à energia elétrica que foi poupada, a poupança foi de uns módicos 2,5 euros, ligeiramente superiores, é uma estimativa. E, portanto, eu diria que não pagou o trabalho todo de estar a desligar o congelador e a fazer estas tarefas todas. Mas aquilo que interessa é que o congelador ficou também no melhor estado. Poupa-se esta quantidade de energia. Obviamente, cada vez que consumimos menos, ou à medida que vamos consumindo menos energia cá em casa, a poupança não pode ser substancial. Eu não poderia esperar poupar 100 euros de eletricidade quando o nosso consumo é de 40 euros, cerca de 40 euros por mês, não é?
Sim, isso era um aspecto que eu também
Portanto.
queria referir, que é, na realidade, nós andamos atrás, sabemos que isto é quem consome, que este é o eletrodoméstico que consome mais eletricidade, mas estamos provavelmente também perante um eletrodoméstico muito eficiente, dado que não, ou seja, que já não consegue, sem retirar eficácia à sua ação, já não consegue, reduzir mais os custos de utilização. E estamos provavelmente perante uma única possibilidade de otimização aqui, que será uma questão de cadência entre as coisas que são feitas quando passa pelo frigorífico. Ou seja, no caso das férias, se tivesses programado a descongelação do frigorífico apenas para quando fosses de férias, já não era uma trabalheira, era uma coisa que irias ter que fazer, mas que decidiste fazer precisamente naquela altura.
Exato. E digamos, tem todo um conjunto de outros aspectos positivos associados, como por exemplo reciclar toda a comida que está no congelador, não é? Portanto, agora começamos
Reciclar.
com. Reciclar não é a palavra se calhar mais indicada, mas o objetivo é esvaziar, porque depois vamos acumulando comida que depois muitas vezes estraga, não é? Porque mesmo no congelador não convém deixar a comida durante muito tempo. E portanto é também uma oportunidade. Que não se traduz unicamente neste ganho de eletricidade, mas que tem outras vantagens, naturalmente. Mas muitas vezes nesta questão da eletricidade este é o problema. Pensamos que por esta poupança não vale a pena, mas quando começamos a somar todos estes pedacinhos, o frigorífico, as boxes, todos os aspectos que vimos mencionando, obviamente, esse valor rapidamente atinge um valor relativamente elevado. E portanto, aqui é a soma destas pecinhas todas que acaba por compensar.
Ou seja, isto é uma cola para o posto a seguir, é uma oportunidade de poupança. Ou seja, tens ali uma coisa em que podias ter poupado se a fizesses, tal como a box, tal como a questão dos banhos. E tu esta semana vais-nos trazer um artigo que foi notícia sobre as oportunidades de poupança, que vinha referido num jornal nacional. O que é que se passa com as oportunidades de poupança em Portugal?
Esta semana que passou-se nos mídias, os indicadores de INEP ao mês de agosto, praticamente todos os jornais e as televisões deram destaque aos indicadores de confiança, mas acabaram por traduzir essencialmente o destaque em termos do menor pessimismo dos consumidores e empresas nacionais. No meio de um desses artigos, e foi apenas um, eu observei vários, de vários jornais, apenas num desses artigos é que eu vi uma frase que me deixou, de certa forma, digamos que com um enigma, não é? A frase era qualquer coisa do género, mas expectativas relativas à poupança voltaram a degradar-se. Ou seja, aparentemente, os indicadores estarão a melhorar em termos de que são indicadores subjetivos, levantados pelo INEC, como é óbvio, através de inquéritos,
São
mas,
opiniões, não é?
exatamente, mas em termos do, aparentemente, do indicador de poupança, a coisa estava a degradar-se. E como eu não conhecia este indicador e como, inclusivamente, no documento do INE, digamos que substancia os dados que os mídias apresentaram, não aparecia um gráfico. Aparecem outros gráficos muito interessantes relativamente a vários indicadores, mas não estava lá da poupança. Então, dei-me ao trabalho de ir buscar a folha de cálculo que o INE tem sobre o indicador de poupança. Chama-se exatamente Oportunidade de Realização de Poupança. E traduz a resposta que as pessoas que respondem ao inquérito dão à seguinte pergunta, que é: nos próximos 12 meses, pensa que pessoalmente lhe será possível poupar ou pôr algum dinheiro de lado? E que tem respostas do género sim, de certeza absoluta, ou não, de certeza absoluta, e outras duas intermédias. E depois o INE traduz isso num valor, num gráfico. E a parte que realmente chama a atenção no gráfico é a descida continuada que se vem verificando desde que este indicador foi lançado em setembro de 97, portanto há 15 anos. E é um bocado constrangedor realmente olhar para o gráfico e ver que durante 15 anos em Portugal a opinião das pessoas que o INE,
Visto.
digamos que a entrevista, é de uma degradação permanente das perspectivas de poupança. E esse é um aspecto que realmente eu já não esperava que fosse muito diferente, não é? Mas atinge-nos em toda a sua dimensão quando olhamos para o gráfico e vemos uma descida continuada.
Eu estou a olhar para o gráfico e vejo aqui que é uma descida continuada com os serrilhados, com os picos. E estou a relacionar estes picos com as proximidades das eleições legislativas e locais. Isto é. Está sempre a baixar à mesma, embora haja umas recuperaçõezinhas. Isto é um indicador
Sim,
que tem a ver com a
sim, sim.
esperança e com o estado de espírito, não é? Ou seja.
Exatamente, claro. Mas não deixa de baixar, é quase como aqueles gráficos de bolsa dos últimos tempos que baixam, baixam, depois recuperam assim ligeiramente, mas depois continuam a baixar
A longo prazo estão sempre a baixar.
numa tendência inexorável, não é?
Aqui as pessoas, o sentimento é de que não vão conseguir poupar, isto contraria um bocado aquelas regras que nós lemos nos artigos na internet, nos 500 mil posts que existem na internet a dizer para guardar dinheiro todos os meses, e que nós evitamos escrever aqui, não é? Que nós.
Sim, que ainda não demos assim muita ênfase, porque ela é ênfase já existe de tal forma distribuída, como dizes.
Eu também, eu, não é só, não é só o excesso de pessoas a dizerem a mesma coisa, há aqui um nível de desconfiança meu em relação a esses postos, relativamente ao tempo que, para mim, em termos de a poupança, traduz-se sempre em termos matemáticos, ou seja, eu posso poupar tanto quanto conseguir cortar aos rendimentos que tenho para pôr de lado, não é? Dos rendimentos que tenho, não gastar essa parte.
Exatamente, é a diferença entre o que se recebe, de alguma forma, e o que se gasta. A verdade é que, para muitas famílias
Pois,
portuguesas, é cada vez mais difícil
essa
ter.
diferença é cada vez mais pequena, porque mesmo que as pessoas deixem de fazer tudo o que seja considerado, porque agora, e repara que a palavra considerado já traz em si um peso de subjetividade, é tudo o que seja considerado excessivo, e nós estamos a ver é que gradualmente as pessoas estão-lhes a ser vendidas coisas que as comprometem em termos do seu rendimento regular, isto é, para os assalariados o comprometimento é praticamente, tem praticamente a ver com assinaturas mensais de serviços, com empréstimos, com pagamento mensal e por aí fora, o que significa que a conta que é feita para quem vende é no sentido de extrair o máximo daquele valor, o que está correto em termos de teoria comercial, se eu vou vender pelo máximo que conseguir obter de quem me está a comprar. Aqui não há volta a dar, não é? Porque as pessoas não pensam, não olham para as coisas desta forma. As pessoas olham para as coisas e dizem, ah, eu gostava muito de ter aquilo. E provavelmente muitas delas não estarão a ver a imagem que está a ver quem lhes está a vender, que já lhes está a vender o produto, não pelo custo que teve mais um pequeno lucro, mas um pequeno, um grande lucro, isso agora não interessa, mas pelo máximo de lucro possível extrair naquele momento. E tanto-se perfeitamente nas tintas, ele vai com isso deixar de ter dinheiro para comprar ovos. Porque aqui parece-me é que as pessoas entrevistadas vão que devem ser de várias camadas da sociedade ocupam menos tempo nestas coisas enquanto as empresas têm profissionais especializados a estudar as empresas e o Estado. Têm profissionais especializados a estudar como é que vão conseguir obter o máximo de rendimento com o mínimo de produto entregue.
Claro. Eu penso que, em termos da evolução da curva que vamos mostrar, essa explicação dos pequenos intervalos e alguns cortes substanciais, estou a ver aqui, por exemplo,
Isto são tudo
em
conjecturas.
2003, é capaz de ser realmente interessante, mas é realmente também muito interessante que indicadores tão negativos como estes não sejam analisados, por exemplo, em termos dos mídias, para encontrar realmente uma justificação. Isso é tudo uma forma de inverter esta curva, não é? Esse é que seria o ponto mais importante.
Sumarizando aquilo tudo que eu disse, eu acho é que nós estamos a ficar com empresas cada vez mais eficazes na ação delas, ou seja,
E não é só as empresas,
o Estado.
que diga também o Estado a sacar dinheiro tanto quanto pode, né? Das famílias e das pessoas,
Mas íamos ter que ir para a teoria político-económica e então
né?
aí
Não
colocar
há.
as pessoas como à la Matrix como uma fonte de rendimento, não é? As
Eu
pessoas
acho que aqui o que vale é que esta imagem vale por 1.000 palavras, né? E podemos dizer aqui o que nos apetecer, mas realmente a imagem, tal e qual como a que tu esta semana vais colocar sobre a variação do custo de combustível, diz muito.
Diz aqui, diz precisamente que há aqui duas coisas que nós vamos ver. Eu já tinha apresentado este gráfico há tempos com menos dados. Isto é o gráfico em que eu estou a fazer o registro. Este comprei a moto. Isto vai servir para comparar os valores previstos. Os registros em si vão servir para comparar os valores previstos do ganho de compra da moto com os valores reais de compra da moto. E o meu maior problema é realmente a variação do custo da gasolina, não é?
Exato. Então tens aqui um gráfico que eu tenho acompanhado também a evolução do custo da gasolina e ele é quase uma sobreposição muito interessante do custo da gasolina. Embora aqui no teu caso tenhas sido, entre aspas, enganado ou tenhas curto-circuitado o gráfico do custo de combustível por duas vezes. Há uma aqui no início do ano que tem ali um pico nos 1,70, não é?
Sim.
Mas recentemente, antes de julho, né? Tivesse aqui ou início de julho, diria eu, né? Tivesse aqui uma investida por território desconhecido, diria eu, não?
É, fui até uma bomba de promoção cruzada.
Ah, foste até uma boa.
Sabes que eu tenho historiezinho de estimação pelas promoções cruzadas e aquilo, pá, fui ali naqueles 2 dias, passei ali na bomba errada, não há nada a fazer. Agora, há aqui uma coisa que eu tenho tentado. Estes 3 pontos no gráfico assinalam os desvios ao método e o método tem sido ir sempre abastecer no mesmo sítio. E o sítio não é o mesmo sítio físico, mas é o mesmo sítio indicado pela aplicação Gás Online aqui num raio de 5 km, que é o sítio mais barato da região. Portanto, eu procuro o preço mais barato da região onde esteja e tento abastecer sempre junto à casa. Agora, há aqui um detalhe relativo ao pico ali no início do ano, que é, no início do ano tínhamos a gasolina entre os 1,5 e 1,6, abaixo da média, que está nos 1,6, está muito próximo dos 1,6, está nos 1,5 qualquer coisa, e de repente, antes de março, há ali um abastecimento com quase 1,70, como tu estavas a dizer. Aquilo é de uma bomba chamada bomba low cost no centro de Lisboa.
Oh, oh.
Não sei se estão a ver que o nome diz tudo. Portanto, é low cost para o bolso deles, com certeza, porque para o meu foi very high cost. Aqui o que é interessante ver, se nós formos reparar, há também aqui se calhar uma relação entre o... Isto é outra vez o mercado a funcionar, no meu entender, corretamente. Ou seja, nos períodos de maior consumo, que é quando nós nos deslocamos para fora da nossa terrinha para ir de férias, o custo da gasolina por litro tende para aumentar. E há aqui um encontro desses períodos, nomeadamente no verão e na Páscoa. E eu julgo que nós, agora no final do ano, perto de dezembro, iremos voltar a ver. Portanto, agora nestes dois meses que seguem, ela vai baixar ligeiramente. Aliás, já deu ontem nas notícias que iam baixar meio cêntimo.
Para a semana.
Meio cêntimo. Pá, eu nem sei o que é que vou fazer aquele dinheiro todo. Mas... mas já estou com
o senhor do frigorífico. Vai ser muito mais que o do meu frigorífico, não é?
Já estou com o senhor do frigorífico. Mas a probabilidade é que ela volte a baixar ligeiramente e em dezembro volte a subir. Isto é a gasolina sem chumbo 95.
Haverá outros fatores a contribuir para isso, né? Por exemplo, a sazonalidade do consumo é bastante bem conhecida em termos internacionais, por via da necessidade de aquecimento.
Sim, mas aí já estamos
digamos que ainda recentemente... Estamos a relacionar com os preços internacionais, não é? Em Portugal...
Acho que nós falámos disso esta semana, não é?
E aí eu notei, nota-se isso onde, em sítios que nós já referenciamos, por exemplo, nas autoestradas é tipicamente mais caro, e também reparei que os preços no Algarve estavam inflacionados, o que também é realmente uma surpresa, não é? Mas, mas realmente é uma questão de oferta e de procura, como dizes. E que leva a que em determinadas situações provavelmente o diferencial entre o que é que seria o preço normal e o preço que é vendido no, nas estações de serviço realmente difira um pouco. Mas eu penso que realmente o que é interessante em termos do teu gráfico é que ele reflete não aqueles gráficos mais conhecidos em termos das evoluções nacionais ou do preço internacional, mas a experiência do utilizador. E eu penso que essa experiência é muito interessante, sobretudo por estes dois picos ou estes três pontos completamente anormais em termos do gráfico, que nos servem para dizer que quando nos distraímos pagamos mais por isso.
António, esta semana ficamos por aqui.
Obrigado, Álvaro.
Álvaro, exatamente. Tá, obrigado.